Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the fight. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide and you stop and you turn and you go for a ride. Then you get to the bottom.
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Eu sou Valese e esse é mais um Discoteca Perdida. O cardápio de hoje é Rattle and Hum, o sexto álbum dos irlandeses do U2. Pera aí, é isso mesmo, produção? Eu vou falar de um álbum dos anos 80? E do U2?
Me explica essa porra!
Pois é, aparentemente eu, em algum momento do passado, não muito ciente de minhas faculdades mentais, prometi que iria resenhar esse álbum híbrido, meio ao vivo e meio de estúdio. Acreditem, essa não foi a maior bobagem que eu já prometi fazer, nem de longe. E vou te dizer, o que o disco tem de mais controverso é exatamente o que mais me atrai nele. Tem discos que parecem simples na superfície, mas quanto mais você mexe, mais percebe que eles são quase um documento histórico. Rattle and Hum é exatamente isso, meio álbum, meio filme, meio carta de amor e, dependendo de para quem você pergunta, meio tropeço também. Vamos contextualizar. Em 1987, o U2 lança The Joshua Tree e simplesmente domina o planeta. Não é exagero. O disco transforma a banda irlandesa em um fenômeno global, com uma sonoridade que mistura rock com paisagens americanas. Deserto, estrada, espiritualidade, blues. Bono vira uma figura messiânica de palco. The Edge redefine como uma guitarra pode soar. E a banda entra naquele território perigoso, onde você não é mais só uma banda. Você vira importante. Isso no momento em que o integrante mais velho dos caras está com apenas 27 anos. E aí que começa o problema, ou o fascínio. Porque ao invés de repetir a fórmula e imprimir dinheiro, o U2 resolve fazer algo mais ambicioso. Um projeto que mistura músicas ao vivo de estúdio, gravado parcialmente nos Estados Unidos, com referências explícitas à música americana. Tem blues, tem gospel, tem folk, tem rock clássico. Rattle and Hum nasce como uma trilha sonora de um documentário, mas acaba virando um álbum duplo lançado em 88. Aquele ano mágico, onde a McLaren do Senna e do Prost venceu 15 das 16 corridas e o MP4-4 só não foi páreo mesmo para o espírito de Enzo Ferrari, que garantiu a vitória da escuderia com Berger na Itália. O álbum duplo do U2 chegou às lojas em 10 de outubro, com selo da Island Records e produzido principalmente por Jimmy Iovine. Aquele Jimmy Iovine, produtor com currículo que inclui Springsteen, Tom Petty, Pat Smith. Ou seja, não era exatamente um amador tentando apertar botão, né? O resultado? Um disco que tenta responder à pergunta: o que acontece quando uma banda europeia se apaixona pela mitologia da música americana e decide se colocar dentro dela? A resposta? Nem todo mundo achou uma boa ideia. O U2 chegava aqui no auge absoluto. Só que, em vez de parecer uma banda confiante, eles muitas vezes soam como uma banda tentando provar que merece estar ali. Tem uma tensão constante no disco, reverência versus arrogância. De um lado, eles citam, homenageiam e convidam lendas. Do outro, às vezes parece que eles estão tentando se inserir à força nesse panteão. A crítica da época pegou pesado com isso, acusaram o Bono de messianismo, de pretensão, de bancar o porta-voz da música americana sem ter sido convidado para isso. Mas com o benefício do tempo que a gente tem hoje, dá para ver algo mais interessante. Uma banda em transição, meio perdida, testando o limite. Esse desconforto todo é exatamente o que levaria ao próximo capítulo, Acton Baby, onde eles desmontam completamente essa persona. Então sim, Rattle and Hum pode ser um disco irregular, mas também é um disco necessário. O núcleo seguia o mesmo. Bono na voz, The Edge na guitarra, nos teclados, alguns backing vocals, tem uma música que ele canta, Adam Clayton no baixo e Larry Mullen Jr. na bateria. Mas aqui o elenco cresce, e cresce com peso. Olha só, entre os convidados, B.B. King, simplesmente um dos maiores nomes do blues, The Memphis Horns trazendo aquele sopro clássico do soul americano, Bob Dylan tocando harmônica em Rock Moon 269 e co-escrevendo Love Rescue Me, Brian Eno nos teclados em Heartland, fora as participações indiretas via influência e citação, como os Beatles, Jimi Hendrix e algumas faixas gravadas na Sun Records em Memphis com os mesmos microfones que usaram Elvis e Johnny Cash, pairando sobre o disco como fantasmas respeitáveis. Vamos fazer o seguinte. Um rápido faixa a faixa para vocês, são 17 faixas, então rapidinho, um pouquinho de cada uma para vocês perceberem a extensão da paixão e da megalomania do U2 aqui. Mas antes, uma pausinha, a gente ouve Desire, responsável pelo primeiro número 1 dos irlandeses no Reino Unido. Yeah, O disco abre com Helter Skelter. Abrir o álbum com cover dos Beatles já é, em si, uma declaração. Mas Bono ainda chega dizendo que quer roubar essa música de volta. Muita gente fala assim, como assim de volta? Ela não era tua, ela era dos Beatles. Você está dizendo que vocês são os Beatles? É. É ousado, é meio provocativo, é meio desnecessário, mas funciona. A versão é mais pesada, é mais crua e já deixa claro. Isso aqui não é só um álbum de estúdio comportado. Depois vem Van Diemen's Land, cantada pelo The Edge. É uma balada folk, minimalista, já com uma pegada política, falando sobre a grande fome irlandesa. Violão, voz e melancolia. Mostra um lado mais íntimo da banda, quase como uma pausa para respirar antes do resto. Desire, que a gente acabou de ouvir, é o U2 encontrando o ouro. Baseada num ritmo meio Bo Diddley, é hipnótica, repetitiva de propósito, com aquele groove que não larga mais. Simples, direto e eficiente. Um dos grandes singles da carreira dos caras. Eu, nos meus tempos de tocar violão, eu sabia tirar o comecinho de Desire e sempre deixava o pessoal meio espantado. Oh, esse cara sabe tocar mesmo. Não sabia. Mas esse comecinho aí funciona para dar uma assustada na turma. Hawkmoon 269 é uma construção longa, meio fragmentada. O pessoal diz que esse 269... foi o número de versões que eles mixaram até chegar nessa. E eles confirmam, eles dizem que foram 3 semanas, 269 versões para chegar nessa versão que está no álbum. Dá para perceber, é uma faixa ambiciosa, mas não é exatamente coesa. É interessante, mas é irregular. Daí vem All Along the Watchtower. Bob Dylan via Hendrix via U2. Eles não reinventam a roda, mas eles entregam uma versão sólida, com energia. É mais uma peça nesse quebra-cabeça de influências. I Still Haven't Found What I'm Looking For, numa versão gospel. O que eu posso dizer dessa música? Se a versão original já tinha alma, aqui ela tem a igreja inteira, ela quase vira uma religião. Né? Esse coral gospel, esse clima espiritual elevado ao máximo, funciona muito bem. Talvez até melhor do que o original, dependendo do teu humor. Daí a gente tem um interlúdio curtinho, Freedom for My People, quase documental, mais atmosfera do que música. E a gente vem com Silver and Gold ao vivo, mais crua, mais direta, com um Bono cuspindo letras sobre injustiça e desigualdade. Uma energia de palco capturada com eficiência. Aí depois a gente segue com Pride in the Name of Love, que dispensa apresentações. Né? Aqui ela ganha uma versão ao vivo sólida, mas não necessariamente definitiva. E a décima música do álbum, uma das que eu mais gosto, Angel of Harlem, uma homenagem escancarada a Nova York e a cena musical americana. Tem sopros, tem groove de soul, é reverente a Billie Holiday, a Joe Coltrane, leve, charmosa. É um respiro assim, no disco, sensacional, é uma música que eu guardo no coração, porque eu tocava essa música com meu grande amigo Del Valle, meu falecido amigo Pascoaloto, dois exímios guitarristas, ou seja, foi neste momento, foi com Angel of Harlem que eu fui, entre aspas aqui, rebaixado para o baixo, como eu já contei para vocês, mas tirar essa música no baixo e tocar com o pessoal é sensacional. Eu adoro Angel of Harlem. Bom, ela vai estar no final porque é a minha música preferida aqui desse álbum. Seguindo aqui, 11ª música, Love Rescue Me, uma parceria com o Bob Dylan, tá? A letra é dos dois. O Dylan chegou a cantar um pouco, dizem que ficou muito bom, mas depois ele pediu para tirar a voz dele, alegou compromissos com os Traveling Wilburys. Aliás, esses caras aí merecem um outro. Vamos guardar isso aqui na cabeça. Ela é mais lenta, mais contemplativa, ela tem uma progressão simples e emocional. Né? A presença do Dylan acabou ficando mais espiritual do que técnica nessa música. When Love Comes to Town, entra B.B. King, e quando ele entra, todo mundo respeita. Blues clássico, diálogo vocal entre o Bono e o BB, guitarra chorando do jeito certo, um dos pontos altos, e dizem que o Bono terminou de escrever essa música trancado no banheiro 10 minutos antes de mostrar pro BB King, porque ele estava atrasado. Já se encaminhando pro final, 13ª faixa é Heartland, talvez a faixa mais Joshua Tree do disco, atmosférica, expansiva, cheia de paisagem sonora, The Edge brilhando aqui com as texturas dele. Segue com God Part 2, uma resposta direta a God de John Lennon, mais agressiva, com guitarra pesada e letra mais confrontadora. Daí a gente tem The Star Spangled Banner, o hino americano, né? Curtinha, mais simbólica, Hendrix pairando sobre tudo isso. Bullet the Blue Sky, ao vivo. Ela já era pesada, ao estúdio, ao vivo ela vira um monstro, com guitarras cortantes, tensão política, intensidade máxima. O próprio nome do álbum, que significa alguma coisa como chocalho e zumbido, vem de um dos versos dela. E para encerrar, All I Want Is You, a música mais ouvida no streaming, com mais de 100 milhões de reproduções. Mais emocional, mais contida, ela fecha o arco com dignidade e doçura. Apesar das críticas divididas, o público não estava nem aí. O trabalho ficou no número 1 em vários países. Estados Unidos, onde ficou por 6 semanas, o primeiro álbum duplo a fazer isso desde Bruce Springsteen, em 1980. No Reino Unido, na Austrália, na Alemanha, são mais de 14 milhões de cópias vendidas. Ele é 4 vezes platina no Reino Unido, 5 vezes nos Estados Unidos. Mais diferente de The Joshua Tree, que virou unanimidade, Rattle and Hum é um disco que as pessoas defendem ou implicam. Se aqui a gente tem o U2 tentando entender a América, o que veio depois foi o U2 tentando entender a si mesmo. As críticas mexeram com a banda, bastante. O resultado foi uma mudança radical em Acton Baby, que é de 91. É mais eletrônico, é mais irônico, é mais desconstruído. É quase como se eles tivessem olhado pro álbum anterior e pensado: ok, talvez a gente tenha se levado a sério demais mesmo. Mas se Rattle and Hum não é perfeito, e está longe disso, ele é longo, ele é irregular, às vezes é pretensioso, a gente também pode dizer que ele é sincero, que é ambicioso e que é cheio de momentos brilhantes. É o som de uma banda gigante tentando lidar com o próprio tamanho. E como qualquer ser humano diante disso, errando aqui, acertando ali, e deixando um registro fascinante nesse processo. Se The Joshua Tree é o U2 conquistando o mundo, Rattle and Hum é o U2 tentando descobrir o que fazer depois que você já conquistou o mundo. E convenhamos, esse é um problema que pouca gente tem, né? E é isso, ouvinte fiel. A gente se despede de mais esse episódio do Discoteca Perdida, lembrando que tem Outrage no Instagram, no Twitter, no nosso grupo aberto no Telegram. Pra fechar, minhas três favoritas dessa mais de uma hora de música: When Love Comes to Town, Van Diemen's Land e Angel of Harlem. Um grande abraço e até a próxima. Well, the God I believe in isn't short of cash, mister. I feel a long way from the hills of San Salvador, where the sky is ripped open and the rain pours through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children. Run, run into the arms. Of America.
town. Ran into what you'd done when I heard a kid scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my life turn round. That was the day before love came to town.
Dawning age, when an honest
Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!